ligue 100 para denunciar violações de direitos humanos em todo o país completa 10 anos com mais de 3 milhões de atendimentos.
Restos mortais do ex-presidente João Goulart retornaram hoje ao cemitério em São Borja, no Rio Grande do Sul.
Dilma Rousseff deve ir à África do Sul para a cerimônia de despedida do ex-presidente Nelson Mandela.
Sexta-feira, 6 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Então estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ouvir a denúncia de quem sofre violações de direitos ou de quem presencia esses atos. Essa é uma das funções dos cerca de 400 atendentes que trabalham no Disque 100, que nesse mês completa 10 anos.
E para garantir a qualidade nos mais de 3 milhões de atendimentos prestados, os profissionais que registram as denúncias recebem orientações psicológicas e são preparados para prestar informações sobre programas, campanhas e serviços de atendimento, proteção e defesa dos direitos humanos disponíveis para os cidadãos em cada estado e cidade.
Denúncias de violação de direitos humanos, principalmente relacionadas a crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, em situação de risco, privação de liberdade ou vulnerabilidade. Esse é o foco principal do Disque 100, um serviço que recebe as informações, orienta os denunciantes e encaminha os casos para os órgãos responsáveis.
Bem-vindo ao Disque Direitos Humanos, um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Disque Direitos Humanos, boa tarde, posso ajudar?
Pelo Disque 100, as ligações são de graça e podem ser feitas de qualquer lugar do país e de qualquer telefone, inclusive os celulares. O serviço funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo feriados. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido. Desde sua criação em 2003 até junho deste ano, o Disque 100 registrou mais de 3 milhões de atendimentos. É o que explica a coordenadora-geral da Ouvidoria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Irina Carla Batti.
Nesses 10 anos que nós trabalhamos, nós já conseguimos transformar muitas vidas e principalmente tirar muitas crianças e adolescentes de situações de violência sexual, de exploração sexual, de abusos, de violência física, né? Que infelizmente hoje acometem a nossa sociedade. Além disso, nesses últimos 3 anos, o Disque Direitos Humanos ampliou o seu canal de comunicação com outras populações, né? Com LGBTs, com população em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas idosas, isso faz com que hoje o Brasil se torne um país com um canal de acolhimento de denúncias em direitos humanos que não há experiência similar no mundo.
Para fazer uma denúncia no Disque 100, entre outros dados, é preciso informar quem sofre a violência, qual tipo da violência, se física, psicológica, maus tratos ou abandono, por exemplo, quem pratica a violência e como localizar a vítima ou o suspeito. De Brasília, Carolina Becker.
Após o registro da denúncia pelo Disque 100, as informações são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos, que tem um prazo máximo de 24 horas para tomar as providências que assegurem a proteção da vítima e o rompimento da situação de violência.
Em entrevista à Voz do Brasil, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, explicou como funciona essa rede de cuidados e quais são os desafios do Disque 100 nos próximos anos.
O Ministério Público de todos os estados recebe a mesma denúncia que chega para nós. O mais imediatamente possível, repassamos ao Ministério Público, à polícia, ao Conselho Tutelar da localidade onde a violência está ocorrendo. Por isso, inclusive, que a Secretaria de Direitos Humanos tem um programa que capacita conselheiros tutelares, repassa carros, computadores, para dar melhores condições de atendimento a essa rede. Agora, quando a vítima é idoso, quando é pessoa com deficiência, quando é alguém, uma comunidade LGBT ou população em situação de rua, nós ainda temos dificuldade com a nossa rede. O fato é que o Disque 100 vai nos orientando no que nós precisamos melhorar. Nós vamos melhorando de acordo com o perfil da população atendida.
Os restos mortais do ex-presidente João Goulart seguiram hoje da base aérea de Brasília para São Borja, no Rio Grande do Sul.
No último dia 13, os restos mortais do ex-presidente foram exumados para análise no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento da Polícia Federal em Brasília, para esclarecer as circunstâncias da morte do ex-presidente.
Nesta sexta-feira, os restos mortais do ex-presidente João Goulart embarcaram de volta para São Borja, no Rio Grande do Sul, numa rápida cerimônia na base aérea de Brasília, que contou com a presença da ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e de familiares de Jango. O caixão foi colocado num avião da Força Aérea Brasileira. No dia 13 de novembro, os restos mortais do ex-presidente foram exumados para esclarecer a circunstância da morte dele, que ocorreu em 6 de dezembro de 1976, na Argentina. Em 14 de novembro, a presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade de recepção dos restos mortais e o governo brasileiro concedeu honras de chefe de Estado a João Goulart, como homenagem ao ex-presidente, que na época da sua morte não contou com essa cerimônia concedida a chefes da nação. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou da importância desse momento.
Hoje, então, 6 de dezembro, é a data em que, em 1976, o presidente João Goulart veio a óbito na Argentina e foi sepultado em São Borja, e nós assumimos um compromisso de que os restos mortais seriam devolvidos nessa data para a comunidade. Então estamos cumprindo essa meta em meio a um processo no qual as amostras foram retiradas com os peritos internacionais e com o Departamento de Perícia da Polícia Federal, e que a partir dessa retirada de amostras elas já foram encaminhadas aos laboratórios internacionais para análise no próximo período.
O filho de Jango, João Vicente Goulart, agradeceu ao Brasil e ao povo brasileiro o carinho.
E nós estamos enterrando um pai pela segunda vez e estamos desenterrando uma luta de dignidade, uma luta de sofrimento pelo Brasil. Temos a certeza de que fizemos aquilo que estava ao alcance da família, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance para esclarecer uma verdade que ainda permanece oculta.
Ainda não tem data prevista o término das investigações sobre as circunstâncias da morte do ex-presidente João Goulart. De Brasília, Cleide Lopes.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, foi homenageado em várias partes do mundo hoje.
O líder político que lutou contra o preconceito racial morreu nesta quinta-feira, aos 95 anos.
A presidenta Dilma Rousseff deve ir para a África do Sul, junto a outros chefes de Estado, participar do funeral de Mandela.
Nelson Mandela é considerado um dos principais líderes do século XX. O homem do sorriso fácil no rosto passou 27 anos na prisão devido à luta pelos direitos da população negra. Na África do Sul, era a época do apartheid, o regime de segregação racial que negava aos negros direitos de cidadania. O apartheid trouxe violência e um longo embargo comercial contra a África do Sul. Após sair da prisão, Mandela recebeu em 1993 o Prêmio Nobel da Paz e em 1994 foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. O governo de Mandela foi considerado conciliador e responsável em restabelecer a democracia no país. Uma nova constituição garantiu direitos iguais para negros e brancos, mas os anos de prisão deixaram uma cicatriz, uma pneumonia mal curada. Desde o fim do ano passado, Mandela lutava contra uma infecção pulmonar. O ex-presidente da África do Sul morreu em casa aos 95 anos. A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota de pesar pelo falecimento de Nelson Mandela e afirmou que o exemplo do ex-presidente da África do Sul vai guiar todos aqueles que lutam pela justiça social e pela paz no mundo. Na costa do Sauípe, na Bahia, onde participou da cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a presidenta pediu um minuto de silêncio em homenagem a Mandela.
Um minuto de silêncio em memória do grande líder sul-africano Nelson Mandela. O Brasil e o povo brasileiro se inclinam diante da sua memória.
Em Brasília, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, também lamentou a morte de Mandela, a quem considerou uma inspiração política.
Acho que Mandela é uma luz, é uma estrela que se acende no céu para todos nós, no sentido de que vale a pena fazer política quando você a faz para servir o povo, especialmente aqueles que são vítimas da exclusão e da discriminação.
A presidenta Dilma Rousseff deve participar da homenagem a Mandela na África do Sul na próxima semana. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
É hora de futebol, de falar de futebol na Voz do Brasil. Foi realizado hoje na Costa do Sauípe, na Bahia, o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.
O Brasil já sabe quais serão seus adversários e o caminho que vai ter na tentativa de conquistar pela sexta vez a competição. Isabela Azevedo.
Na primeira fase do torneio, o Brasil pega Croácia, México e Camarões. A seleção joga contra os croatas no dia 12 de junho na Arena Corinthians, em São Paulo. Vai ser o jogo de abertura da Copa do Mundo. No dia 17, o Brasil enfrenta os mexicanos no Castelão, em Fortaleza. E no dia 23 de junho, pega Camarões no Mané Garrincha, em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff esteve no sorteio e foi entrevistada no palco. Ela disse ter confiança de que a seleção brasileira vai conquistar um bom resultado.
Eu estou, como torcedora, muito animada com a nossa seleção. O Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo. Além disso, nós somos um único país que esteve em todas as Copas. Temos uma história de sucesso no futebol. Nós amamos o futebol. Sejam todos muito bem-vindos ao Brasil e nós juntos faremos uma grande Copa do Mundo.
Agora que já se sabe onde cada seleção vai disputar a primeira fase da Copa, é possível prever os jogos com maior expectativa de público e as rotas com mais fluxo de torcedores brasileiros e estrangeiros. Assim, as cidades podem fazer planejamentos mais precisos para receber os turistas. A presidenta Dilma Rousseff destacou as qualidades do país e disse que a Copa no Brasil tem um significado especial.
No Brasil, o futebol está em casa. O Brasil está muito feliz em receber todos nesta Copa, porque somos um povo alegre e acolhedor. Os visitantes terão oportunidade de conhecer o Brasil, um país multicultural e empreendedor. Um Brasil que honra a sua cultura e as suas tradições. Um Brasil que preserva o imenso patrimônio da sua biodiversidade. Um país que enfrentou o desafio de acabar com a miséria e criar oportunidade para todos. Nós sabemos que a Copa será uma grande Copa.
Nas oitavas de final, o Brasil pode enfrentar Espanha, Holanda, Chile ou Austrália. Da Costa do Sauípe, na Bahia, Isabela Azevedo.
Imóveis rurais com mais de 250 hectares que alterarem a titularidade da propriedade ou que comprarem, venderem e desmembrarem áreas têm que fazer um documento chamado Certificação de Imóveis Rurais.
Esse documento, Glaucia, é a garantia de que o dono da terra tem de que os limites da propriedade não se sobreponham aos limites da propriedade do vizinho.
E desde o fim de novembro, o INCRA passou a emitir esse documento de forma digital, Luciano. Luciano, os dados do imóvel são lançados pelo responsável técnico da propriedade diretamente no sistema de gestão fundiária.
A expectativa do INCRA é que o novo sistema traga agilidade, transparência, segurança e rapidez na certificação, além da redução de custos para o produtor rural.
Jaime Gonçalves acaba de conseguir a certificação de imóveis rurais de uma propriedade em Formosa, a 80 quilômetros de Brasília. O produtor rural conta que sem o documento ficaria proibido de fazer empréstimos em bancos públicos e privados para investir na propriedade e também não poderia transferir nem vender a área. No ramo há mais de 30 anos, Jaime ficou surpreso com a velocidade que a certificação ficou pronta.
Uma surpresa positiva, né? Tudo hoje depende da certificação. Inclusive acaba com a grilagem. Hoje, assim, a certificação ela vem para legalizar as áreas rurais.
A certificação de imóveis rurais traz todos os dados do imóvel, como a localização e o tamanho da área, que são lançados no sistema de gestão fundiária. De acordo com o diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, Richard Torciano, o processo para a liberação da certificação para imóveis rurais ganhou mais agilidade porque, com a nova tecnologia, os técnicos credenciados pelo INCRA enviam as informações do imóvel rural ao Instituto pela internet e recebem a resposta no mesmo dia.
Estão apresentando para o país uma ferramenta revolucionária do ponto de vista da política pública de certificação de imóveis rurais. Porque o trabalho que antes levava 6 meses, 1 ano para ser feito na análise do georreferenciamento das propriedades rurais, hoje é possível fazer em menos de 1 minuto.
O programa, que começou a funcionar no final de novembro, também acusa possíveis irregularidades na área. É o que explica o técnico credenciado pelo INCRA, Raul Vitor dos Santos.
De certificação pelo sistema, ela acusa se está sobrepondo a área de alguém ou não. Então não tem como você sobrepor uma área ou ficar com um pedaço a mais ou um pedaço a menos.
Para o ambientalista Américo Perrone, o novo sistema de certificação de imóveis rurais vai ajudar a punir quem desmata de forma irregular.
Como você faz o georreferenciamento, você faz um mapa da área. Isso é gerado para imagem de satélite. Então, como que a imagem de satélite, ela te dá retroativo, até 2002 você consegue ver por imagem de satélite como estava a área. Então, não tem mais como eu dizer para você que essa área não tinha vegetação há 1 ano atrás, 2 anos atrás.
Segundo o INCRA, até 2023, todas as propriedades deverão fazer a certificação de imóveis rurais. As informações estão no www.incra.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
7h17, no horário brasileiro de verão.
Terminou hoje a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que contou com a participação de cerca de 2 mil pessoas.
Entre os resultados da conferência está a assinatura de uma portaria que aumenta a oferta de medicamentos a essa população.
O secretário especial de Saúde Indígena, Antônio Alves, faz um balanço da conferência. A entrevista é de Sumaia Vilela.
Secretário, quais são os principais resultados dessa conferência?
Temos várias propostas que foram aprovadas e que nos ajudarão a revisar a Política Nacional de Saúde Indígena, que está em vigor desde 2002, e outras que já nos ajudam a tomar algumas medidas para melhorar nosso serviço de atenção. Desde a parte de pessoal, recurso humano para a saúde indígena, passando pelo campo da gestão, da atenção de média e alta complexidade, a relação da saúde indígena com estados e municípios, o controle social, a gestão participativa.
E quais ações dessas definidas pela conferência estão programadas para o próximo ano?
O ministro assinou 2 portarias. Uma que autoriza o nosso DSEIS adquirirem medicamentos da lista chamada RENAM, que ela é composta de 820 itens. Até então, nós tínhamos autorização para comprar dentro chamada lista básica, ou RENAM básica, que está em torno aí de 180 itens. Então, nós passamos de um número de autorização para comprar de 180 para 820. A essa RENAM é a lista de medicamentos do sistema único de saúde, que resolve a maior parte dos problemas de saúde do povo brasileiro e, logicamente, também vai resolver dos povos indígenas. Essa foi uma grande conquista e tem no relatório final da conferência várias propostas nesse sentido, reivindicando essa aprovação, portanto, o ministro antecipou. A outra é a revisão de um incentivo que foi criado em 2006, que ajuda os municípios, os estados, na organização dos serviços especializados, tanto hospitalar quanto de clínica de ambulatorial, a atender os povos indígenas. É um incentivo chamado IAEPI, Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas. Por exemplo, uma consulta com cardiologista, um exame, uma radiografia, uma tomografia. Então, esse grupo criado por essa portaria assinada pelo ministro vai fazer uma revisão do que tem hoje e propor novas formas de ajuda financeira aos estados e municípios para melhorar a atenção que eles já fazem aos índios, quando as nossas equipes da atenção básica encaminham eles para esses especialistas, para esses serviços mais especializados.
Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, um abraço.
Voz do Brasil!
Até amanhã acontece em Salvador, na Bahia, a sexta Bienal dos Jovens Criadores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que conta com representantes do Brasil, da Angola, de Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Nesse ano, o tema da Bienal, que está sendo realizada pela primeira vez no país, é política de juventude e cultura livre.
Em entrevista à jornalista Natália Koslik, a secretária nacional de juventude, Severine Macedo, explicou alguns dos pontos discutidos no encontro.
Secretária, quais são os principais pontos discutidos na Bienal?
Bom, a Bienal, ela reúne jovens criadores de vários tipos de artes, né? Desde as visuais, a artes plásticas, a moda, mas também a cultura digital, ou seja, são várias manifestações. Então, para além de ser um espaço que vai ter exposição, visita, troca de experiências em torno do que é produzido por esses jovens criadores, a gente vai estar realizando painéis, oficinas e conferências sobre a questão da cultura que permeia toda a Bienal e também em torno da agenda das políticas públicas de juventude nos países de língua portuguesa. A Bienal que mistura troca de experiência, intercâmbio, ampliação da visibilidade dessas experiências desenvolvidas por jovens, mas também o debate em torno da agenda das políticas públicas para fortalecer as políticas de juventude dentro dos países que compõem a comunidade de países de língua portuguesa.
E como é que os jovens podem participar, secretária?
Bom, a gente abriu um edital nacional que selecionou 100 experiências brasileiras, que são os jovens que estão vindo aqui fazer a exposição e participar da Bienal, mas a gente vai estar transmitindo para esses que não foram selecionados, para quem se interessar em conhecer pelo participatório, que é o nosso observatório participativo, a gente vai estar transmitindo as principais atividades aqui da Bienal. Então a gente pretende, depois da realização da Bienal, né, produzir vídeos, filmes e também uma boa publicação para que os jovens que não puderam estar aqui possam conhecer e também interagir com os contatos que ficarão desses jovens que estão participando dessa sexta Bienal.
E vão ter jovens representantes de todos os países do bloco?
Tem 7 países aqui presentes e em torno de 100 experiências que esses jovens trouxeram para cá para apresentar na Bienal. Então, uma integração bastante interessante, que a gente acredita que, além de ajudar a promover e dar visibilidade para a criação desses jovens, vai ajudar a fortalecer a própria discussão com os governos, não só em torno da agenda de juventude, mas da economia criativa e da cultura digital.
Eu conversei com a Severine Macedo, secretária nacional de juventude. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada, eu que agradeço.
A inflação no mês de novembro, medida pelo IBGE, ficou abaixo da taxa registrada em outubro.
O índice no mês passado apresentou variação de 0,54%. O índice ficou abaixo dos 5,8% relativos aos 12 meses anteriores.
De acordo com o IBGE, alimentos básicos como arroz e feijão ficaram mais baratos.
Voz do Brasil!
E atenção, lembrando aos beneficiários do Bolsa Família que estão há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único. É preciso fazer a revisão cadastral.
Os beneficiários devem procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, até dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício. Se não for feita, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado.
Mais informações em 0800-707-2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Disque 100 para denunciar violações de direitos humanos em todo o país completa 10 anos com mais de 3 milhões de atendimentos.
Restos mortais do ex-presidente João Goulart retornaram hoje ao cemitério em São Borja, no Rio Grande do Sul.
Dilma Rousseff deve ir à África do Sul para a cerimônia de despedida do ex-presidente Nelson Mandela.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil!